Olá, pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Outlaw, melhor podcast de direito digital, segundo Herbert Richards. Conosco presentes aqui mais uma vez, os nossos amigos, Luiz Bino, Anthony Gama e a Luísa, que tá ainda de licencinha maternidade, tá descansando hoje. O Turco teve um acidente aí, né? Velho de joelho podre jogando squash, você acha que vai dar o quê?
Puxaram o tapete do Faustão pra ele.
Você viu, cara? Rapaz, a gente viu o vídeo, porque hoje tem tudo é câmera de segurança, né?
É.
Rapaz, eu não sabia que o joelho humano dobrava daquele jeito.
Pois é, parece uma cena
aí
de Star Wars.
Aí que tá, não dobra, né?
É, o Matheus, melhoras aí, viu, cara? E aceita a tua idade, para de jogar squash. Vai jogar uma coisa mais condizente agora. Joga pôquer, birita.
Bocha.
Cacheta, alguma coisa desse tipo. Então, bem, estamos aqui reunidos hoje para discutir um tema que eu, assim, a gente foi meio que pego de surpresa com esse tema. Eu achei bem interessante, porque é uma campanha que tem ganhado bastante tração na internet nos últimos dias. Está relacionada com a inteligência artificial e é um tema que a gente meio que abordou rapidamente já em um episódio, que é a questão do uso da inteligência artificial na dublagem. A gente tem visto aí o crescimento da intenção de alguns estúdios em utilizar a inteligência artificial para substituir o trabalho dos dubladores, e os dubladores, obviamente, já estão se levantando contra isso. Estão fazendo uma campanha agora, Dublagem Viva,
isso,
pedindo a regulamentação da inteligência artificial para a preservação dos seus empregos. E aí, pessoal, o que vocês enxergam aí? Como é que vocês estão?
Tudo certo, né? Pouco. Agora, com medo da inteligência artificial substituir a gente? Ou será que pode ser bom, né, de vez em quando você quer descansar, ter uma inteligência artificial aí te substituindo? Mas brincadeiras à parte, cara, vem muito naquela linha já que teve daquela greve, né, em Hollywood, em que os produtores... Foi a primeira greve que... Dos produtores, né? Primeira, segunda greve, na verdade a primeira foi em 63, parece. E essa greve uniu atores e produtores...
E roteiristas.
E roteiristas, por conta do uso de inteligência artificial. Né? O receio da inteligência artificial substituir totalmente o trabalho. Porque, assim, a gente tem uma visão muito ampla do grande ator, né? Daquela grande estrela. Só que para aquilo acontecer, tem muita gente envolvida ainda. Então, principalmente esses coadjuvantes, o pessoal que fica ali atrás, sabe? Então, eles vão acabar ficando sendo totalmente substituídos, né? Então, foi uma grande preocupação. E agora a gente está vendo aí essa mesma preocupação na dublagem.
Ô, Bino, em 63 a greve também era por conta de inteligência artificial?
Não sei, eu acho que...
Tô brincando.
Eu acho que foi por causa
da... Só pra quebrar tudo. Versão brasileira é Herbert Richard, de São Paulo. Na verdade, Rio, né? Mas seguinte, inteligência artificial, quando veio com força, né, recentemente, com a inteligência artificial generativa, temos ali clássico sempre, ChatGPT. Primeiro ponto que foi levantado foi esse. A inteligência artificial poderá substituir o ser humano em suas funções. Redatores de jornal foi uma profissão que foi muito levantada. Agora o redator já era, não precisamos mais, a inteligência artificial substitui. Como outras funções, até mesmo para a nossa área de advogado, também levantaram essa pauta, inteligência artificial e advogados. Fato é, e aqui trago até um fato interessante também, a gente brinca com essa versão brasileira, Herbert Richards, porque esse estúdio, nos anos 2000, ali, 90, até talvez um pouco antes, foi um dos grandes estúdios de, inclusive, dublagem no Brasil. E acabou fechando, trocando. Então, isso aí mostra que nada é para sempre e as coisas são cíclicas. Voltando ao pensamento aqui, vamos para o seguinte ponto. A inteligência artificial substituindo um ser humano. É um grande debate. E aí entra aquela questão, inteligência artificial não é artificial e nem inteligente. Nossa frase mais amável aqui desse podcast. Que é o seguinte, pessoal, uma inteligência artificial nada mais é que a extensão de um ser humano. Então, se você fala que a inteligência artificial vai substituir algo, não é inteligência artificial, é algo que um ser humano fez para outro. Vamos debater aqui toda essa questão que envolve a dublagem, tudo que o pessoal levanta, mas esse é um ponto inicial que nós temos. Muito se fala em substituição de inteligência artificial, e até o presente momento, de fato, nada foi concretizado.
É isso aí, pessoal. Já nos segue nas nossas redes sociais, arroba contra, underline, out, underline, law, tanto no Instagram quanto no YouTube. Nos dois, vocês podem assistir o episódio na íntegra, tá? Com os cortes, glossário, frases e tudo mais. No YouTube, cortes exclusivos, tá? Estamos também nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, etc. Não deixa de conferir o episódio sempre que você puder. Segue a gente também nas nossas redes sociais, arroba rafaelchaia.adv, arroba oluisbino, arroba antony.adv e arroba lufatim, todos no Instagram. Esse é um podcast produzido pelo pessoal da DIO Comunicação. Segue eles lá no Instagram, arroba talkbr, para que vocês possam conhecer um dos melhores, se não o melhor estúdio de podcasts do Mato Grosso do Sul. Esse é um podcast que tem o um apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. E já vamos dar o pontapé com o ponto central da polêmica, que é a substituição de dubladores humanos por um algoritmo de deepfake de voz. Quer dizer, usando aí como gancho a questão da greve que o Bino citou, que rolou em Hollywood, o grande ponto que nos chama atenção é que não foi bem a questão do uso da inteligência artificial que serviu como gatilho para aquela greve, mas como foi feita a proposta? Porque os estúdios eles queriam pagar ali um dia de trabalho para o ator, eles queriam pagar uma diária para poder capturar a imagem e a voz, e a partir daí usar à vontade. Ou seja, uma cessão vitalícia dos
Dos
direitos sobre
direitos.
voz e imagem. Aí realmente não tem como, né?
É. O uso, assim, acho que o senso comum é a gente não consegue parar, frear a tecnologia. Então, dificilmente isso vai. Ah, não quero mais que usem a inteligência artificial. Cara, desculpa, não tem como não usar a inteligência artificial. Vai ser utilizada. É, e essa é mais ou menos a mesma questão que está acontecendo hoje. Não é parar o uso, mas regulamentar esse uso. Pelo menos é isso que a gente tem visto. E não tem como você frear o avanço da tecnologia. Então, é necessário, sim, às vezes, ter uma regulamentação ou algo do gênero. Mas eu acredito também, nesse sentido, que o próprio mercado acaba também se regulando muitas vezes. É, a gente cresceu, e o mercado brasileiro, de fato, de dublagem, ele é um mercado muito aquecido, né? As pessoas, acho que, se eu não me engano, saiu um estudo da Netflix mostrando que 85% dos usuários brasileiros preferem o dublado, preferem assistir dublado, né? E, querendo ou não, a dublagem, ela traz para você elementos que são do seu cotidiano também. Então, uma piada que na língua mãe, né, do filme, não faria sentido para nós, na dublagem, eu consigo trazer sentido para o nacional. Então, eu acredito também que a própria dublagem, ela passa por tudo isso. Ela passa por estudar o personagem. Ela é mais do que apenas dar a voz, né? É mais do que só dar a voz. Você dá a emoção, você dá o conteúdo também. Então, eu acredito que isso vai ainda ter um longo caminho, entendeu? De estudo, porque não vai ser simplesmente uma regulamentação. Porque, de fato, hoje, a inteligência artificial que está sendo utilizada para esse fim, ela ainda está muito, muito fraca,
Bem
né?
rudimentar, tá bem
Bem
básica, né?
rudimentar. Só que também, o que me preocupa é, se você pega as próprias inteligências artificiais generativas, como Midjourney, por exemplo, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, as imagens eram horríveis. Hoje, o nível de perfeição é muito alto.
Ninguém falaria que ela poderia substituir um banco de imagens, né?
Pois é.
E hoje substitui com tranquilidade.
Então, esse também pode. Esse é o grande receio. E o pessoal já percebeu isso. Por isso que essa campanha, assim, a gente tem que ficar de olho mesmo. Apesar de muitas vezes eu falo muitas vezes sobre a super regulamentação de tudo, mas tem coisa que a gente precisa ter um olhar especial também, né?
Eu acho que a gente tem que buscar aquele modelo de autorregulação regulada. Eu acho que para qualquer coisa relacionada hoje com Web3 e tecnologias, A gente tem que permitir que haja uma certa liberdade, mas ao mesmo tempo alguns parâmetros, alguns nortes. Eu creio que o modelo de autorregulação regulada seja o ideal. Agora, é importante a gente notar que a dublagem, ela é, antes de mais nada, uma questão não só de regionalização, etc. Se a gente for pensar bem, a dublagem, para muitos, é uma questão de acessibilidade. Porque você tem hoje uma quantidade muito grande de pessoas no Brasil que têm dificuldade com leitura. Dependendo do filme, se tiver que parar para ler a legenda, não vai conseguir prestar atenção no filme, não vai conseguir prestar atenção nos detalhes. Então, às vezes, a pessoa ela assiste o filme dublado nem por opção. Ela assiste o filme dublado, muitas vezes, porque para ela é o que serve para ela conseguir ter acesso àquela obra, àquele documentário, àquele filme, àquela série. Então, a dublagem, antes de mais nada, também é um trabalho de acessibilidade para a pessoa poder ter acesso a esse material cultural. Por isso ela é importante nesse aspecto. E aí, quando a gente pega essa perspectiva de que a inteligência artificial pode vir para substituir os dubladores, eu não sei até que ponto isso pode rolar. Porque, tudo bem, os modelos de inteligência artificial eles estão evoluindo bastante, mas é como você falou, muita coisa demanda adequações, regionalizações.
A própria emoção.
É uma coisa assim, eu acho bem legal, por exemplo, uma das dublagens que foi icônica no Brasil, assim, na área dos animes, dos desenhos animados, foi a dublagem do Yu Yu Hakusho. Foi um desenho que fez muito sucesso na TV Manchete, fez sucesso quando passou no Cartoon Network, teve uma revitalização com uma série na Netflix agora. E um dos principais dubladores, que é o Marco Ribeiro, ele é um cara que falava assim, que a gente às vezes recebia o roteiro que tinha uma frase gigantesca, e aí quando a gente olhava a tradução era não. E aí como é que eu dublava isso? Como é que eu falava não e o personagem ficava lá 10 segundos mexendo a boca? E aí eles improvisavam. E aí eles começaram a colocar frases assim que era do cotidiano, tipo, para o bonde que Isabel caiu, se me derrubar é pênalti. Dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. E foi umas coisas que acabaram se tornando a característica principal daquele anime. Ele é muito lembrado pela dublagem no Brasil, por causa dessas adequações, dessas adaptações, que eu sei que hoje, provavelmente, uma inteligência artificial não vai ter a capacidade de fazer.
De pegar essa piada e trazer, né?
Exatamente. Criar essa
empatia. Esse que é o ponto. O hoje. E outra dublagem também muito engraçada que eu assisti é da clássica, eu e o Chay comentamos bastante ela, que é do Percy Jackson chamar o Hades de Zé Ramalho. Isso é Brasil. Isso é Brasil.
Não, e você vai olhar o personagem, ele é parecido com o Zé Ramalho
mesmo. Lembro um pouco mesmo. Cara, mas ó, temos dois pontos aqui. Substituição de uma função humana e substituição de uma tecnologia. Os mais antigos vão lembrar, é um exemplo que eu dou sempre, da máquina de datilografia. As pessoas tinham que fazer curso para mexer com datilografia. Para quem não tem ideia do que é, imagina um teclado mais rústico, que o papelzinho sai direto em cima. E dado momento, a própria tecnologia fez o quê? Acabou com a máquina de datilografia. O principal foram os nossos PCs, os computadores que nós temos hoje em dia. A máquina de datilografia hoje é um item de antiguidade. E, Chay, até me corrija, me traga suas experiências. Você que é o nosso ancião aqui. As pessoas faziam curso, as pessoas... Era assim, nossa, fulano tem curso de datilografia. Então, aqui nós temos uma substituição plenamente da ferramenta tecnológica. No tópico que nós estamos trazendo hoje, não é a substituição da ferramenta. Aqui é uma substituição de uma função humana por uma inteligência artificial, ou seja, uma ferramenta tecnológica. Até o presente momento, nós ainda não conseguimos ver isso funcionar plenamente, mas trago um exemplo prático também, os robôs da medicina. Os robôs da medicina, as pessoas falam, nossa, substitui perfeitamente o médico. Não, o médico que ele que mexe no robô, ele que tem o controle do robô, então, ele teve que se aprimorar. Nesse sentido da dublagem, hoje ainda não se tem algo que case o dublador com a inteligência artificial, fala-se apenas na mera substituição. E aí que mora todo o problema, todo o conflito. Charles disse muito bem, uma questão de acessibilidade. No Brasil, muitas pessoas não conseguem, até mesmo por questões de conhecimento, bem como questões até mesmo oftalmológicas. A pessoa não consegue assimilar imagem, letra, som, tudo ao mesmo tempo e acaba perdendo a obra. Isso acontece muito, por exemplo, com trazer uma experiência, né, para você que está nos ouvindo, criança. Você, quando criança, você tinha dificuldade. Tanto que muitas crianças no início preferem dublado. Eu preferia dublado. Até ali chega a minha pré-adolescência, começar a estudar inglês, tudo mais, eu fui aprimorando. Hoje eu prefiro ver obras originais. Mas aqui eu estou falando, obviamente, uma opinião minha. E original que eu digo, não só em inglês. A obra é alemã, eu prefiro ver em alemão, mesmo não conhecer nada de alemão, espanhol, e assim vai. Eu prefiro assistir as obras sempre na linguagem mãe. E essa questão da dublagem também, ela tem um ponto que deve ser bem feito, porque aqui eu trago um outro programa que eu gosto bastante ainda, né, mas eu não assisto mais, Family Guy. Family Guy, se você assiste em inglês, é repleto de piadas lá do cotidiano dos Estados Unidos.
Trocadilhos e piadas de duplo sentido que só fazem sentido em inglês.
Exato. Quando você traz isso para o Brasil, se você não trazer direito, cara, você perde toda a frase.
É isso que a gente fica pensando, né, cara? É como eu falei, para mim o problema não está no uso da tecnologia, mas está sendo na forma como a tecnologia está sendo proposta. Por exemplo, pô, imagina você, dublador. Voz, a gente não pode ignorar, é um direito de personalidade. É um elemento de identificação dentro do campo jurídico, é um dado sensível, é um direito de personalidade, é o que caracteriza a pessoa. A gente costuma até brincar, eu já falei isso em sala de aula, que a imagem está para o modelo como a voz está para o dublador. O dublador não é conhecido pela sua cara, ele não é conhecido pelo seu rosto, ele é conhecido pela sua voz.
Isso.
Você vê o Márcio Seixas. Você mostra uma foto do Márcio Seixas, ninguém vai saber quem que é o cara. Mas o cara abre a boca para começar a falar, você fala, pô, é o Batman. É o dublador clássico do Batman. Então, assim, a voz, dentro dos direitos da personalidade, ela é importante pro dublador, tanto quanto para nós é o nosso rosto, o nosso direito de imagem. E aí, para você trabalhar isso de uma forma do tipo, ah, eu agora estúdio de dublagem, eu contratei aquele dublador. Eu vou pegar todos os trabalhos que aquele dublador já fez, os arquivos de áudio dele, eu vou alimentar numa inteligência artificial que agora vai conseguir gerar todas as frases que eu quero. Poxa, por um lado isso é péssimo, porque você está usando o da voz do sujeito sem que ele seja devidamente remunerado por isso, a não ser, claro, que você consiga, por meio da regulação, traçar uma forma de monetizar por serviço. Ó, disponibilizei minha voz, então cada vez que você utilizar, você vai ter que me pagar tanto. Mas isso a gente pode conversar daqui a pouquinho. Ou simplesmente, aí tem o outro lado da moeda. Você conversar muitas vezes com os herdeiros de um dublador que já faleceu. Que esse é um argumento que eu já vi do outro lado também, de quem é a favor. E aquelas vozes icônicas que já se foram? Às vezes aquele dublador, ele era o cara que sustentava a família, e ele faleceu. Aí a família perde aquele ganho, porque o cara não vai mais trabalhar. E se a família quiser, de repente, licenciar a voz para poder receber? Tô falando de nomes icônicos, pô, Isaac Bardavid, que fazia a voz do
Isso.
Wolverine. José Barbeito, que fazia a voz do Kuabra no Yu Hakusho, e que era, inclusive, diretor. Valdir Santana, primeira voz do Homer Simpson. E uma curiosidade, o dublador atual do Homer Simpson já deu uma entrevista dizendo que ele faz a voz dele tentando imitar o
Imitava.
Valdir Santana. Você pega o Júlio César, que foi o Indiana Jones original e que fez a voz do Monk no Diablo
As
3.
vozes do Scooby-Doo e de Salsicha.
Pô, claro. A voz do Scooby, que era o Drummond, o clássico Drummond. Então, assim, você fica pensando, pô, tem dubladores hoje que fazem? Tem, mas são pessoas que tentam fazer uma voz mais parecida possível com a do dublador original. O Scooby quem fazia era o Drummond. E aí agora quem faz, se não me falha a memória, é o Guilherme Briggs, que ele imita o que o Drummond fazia. Então, de repente, será que não era o caso da família dele chegar e falar assim, não, eu vou licenciar aqui agora para que vocês possam usar e você criar uma regulação para isso?
Uma regulação para isso. Eu acho que, se eu não me engano...
É uma provocação.
É algo interessante, porque, se eu não me engano, essa foi a saída em Hollywood, né? Montar isso, olha, não vai substituir, mas vai haver uma regulamentação para que o uso seja remunerado justamente.
Caso Paul Walker.
Exato, exatamente. Então, assim, o uso vai ser remunerado... Pois, pega hoje a situação que está o Bruce Willis, né? E, querendo ou não, é um cara que... Ele é um clássico dos filmes de ação. Se você coloca um cara desse em uma cena de um filme, em uma cena só para ele aparecer, isso dá uma sensação de nostalgia para o público que, cara, faz a bilheteria estourar. Olha o caso que foi a própria o filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha de Volta para Casa, que reuniu os três Homens-Aranhas, né? Tipo, reuniu todos os Peter Parkers ali e, cara, aquilo ali foi um estouro de...
Foi
de...
o que salvou o filme.
Foi o que salvou o filme, foi um estouro de bilheteria.
Horrível.
E todo mundo...
Não, o filme é horrível.
Pô, vocês não gostaram do filme? Agora a gente vai entrar numa treta. Eu gostei desse filme.
Horrível. Não.
Se você analisar o roteiro é muito fraquinho, velho.
Burro.
Aquele filme ali é... Cara, ele é nostalgia pura e simples.
É que, assim, agora entrando no outro assunto, vamos entrar na cultura pop, o meu Homem-Aranha preferido é o Andrew Garfield.
Eu também.
O meu é o Andrew Garfield. Então, assim, cara, de reunir os três ali, esse tipo de sensação pro público é legal. Vai ver agora o que vai acontecer com Deadpool 3. Vai trazer o Wolverine de novo. Então, assim, são...
Aí eu fico pensando, ó, vai ter o Deadpool 3, vai ter o Wolverine. Aí
quem vai fazer a voz?
A galera vai assistir dublado. Cadê o Isaac Bardavid?
Exato,
pra fazer aquela
cara,
voz clássica,
exato,
do Wolverine.
Exatamente. Então, são situações assim que você pensa, pô, cara, e agora? Né? Então, de fato, eu acho que a sua provocação, ela traz um negócio que é legal. Entendeu? Porque ela tem essa necessidade de tem alguns clássicos. É claro que também, assim, você vai pensar, pô, vamos jogar uma outra situação nessa mesma história que você trouxe. Existem os personagens clássicos, pô, tem um Wolverine clássico e tal, que tava com a voz do Isaac, mas e também precisam surgir novos Isaacs, né? Também precisam surgir, só que talvez aí venha uma nova produção também, né? Um novo X-Men, um novo Wolverine com uma nova voz e aí por diante.
Um outro ator, né?
Exato.
E, ó, pra quem acha, assim, que... Ah, mas o brasileiro não se importa quando troca a voz.
Uhum.
Importa, hein, cara?
Uhum.
Deixa eu só fazer uma diferenciação rápida, tá? Isso eu aprendi com um grande amigo nosso, que é dublador também, Spencer Totti. Abraço pro Spencer. Existe uma diferença pra filmes e jogos. Pra filme é dublagem, pra jogo é localização. É outro nome que se dá. Para games é localização. Não existe dublagem para jogo. E saiu um jogo do Naruto agora há pouco tempo. E o Spencer é um dos dubladores do Naruto. Ele dubla o Minato, que é o pai do Naruto. O Spencer, o dublador do Kakashi, que eu vou ficar devendo agora, eu vou lembrar o nome dele aqui daqui a pouquinho para fazer justiça para ele. Mas o Spencer, que dublou o Minato, o dublador do Kakashi e mais um cara, eles foram trocados. Colocaram outras pessoas no lugar. Quem foi o primeiro a reclamar? Os fãs. Os fãs foram os primeiros a encher as redes sociais deles dizendo o seguinte, por que vocês não dublaram esse jogo? Por que não é a voz de vocês no jogo? Quer dizer, nós que consumimos muitas vezes o conteúdo dublado, a gente cria aquela relação de carinho com aquele dublador, com a voz daquele dublador. Tanto que muitas vezes os dubladores, eles ficam vinculados não ao personagem, mas ao ator.
Ao ator,
O cara que dubla, por exemplo, o Will Smith, vai dublar o Will Smith em todos os filmes. O Marco Ribeiro, que é o cara que dubla o Robert Downey Jr., ele dubla em todos os filmes.
Você consegue assistir Ed Murphy sem a dublagem?
Cara.
Ed Murphy, cara. Não tem como. Você.
Olha esse efeito na prática. Ed Murphy é da minha infância. Lembra que eu falei pra vocês que na infância eu só assistia dublado?
Aham. Uhum.
Hoje, de vez em quando assisto filme do Ed Murphy, porque é a minha infância. Eu só consigo assistir dublado.
Exato, cara.
Hoje que eu assisto a maioria dos
parece
filmes
que perde
na língua
um
nativa,
pouco, né?
Um filme do Ed Murphy eu tenho que assistir dublado porque é o que criou na minha mente. Então esse fator humano é muito grande.
Você não consegue ligar o Ed Murphy sem a dublagem.
A gente
Não.
associou aquele rosto àquela voz.
É?
Inclusive, aqui mais um fato geek meu e do Shaq. Nós, por muitos anos, fomos pro players de Destiny. Eu pro player, né? O Shaq era um carregado que já me passou muita raiva. Mas enfim. O Shaq tem uma mente para guardar coisa fenomenal, que é o seguinte: cada voz dos personagens, ele sabia quem era, inclusive em outras experiências nossas futuras, ele vinculava ao personagem do Destiny. Ele, ah, fulano é a voz do Zavala. Esse cara aqui é a voz do Shur. Ou
Isso é
seja, criou
verdade.
todo
A gente jogando
uma
Diablo 4, a
cultura.
gente foi reconhecendo as vozes.
Sério, do Destiny?
Isso. Só para fazer justiça aqui, ó, o dublador do Kakashi é o Elcio Sodré, que também é o dublador do lendário Shiryu de Cavaleiros do Zodíaco.
Porra, Caxilho, é o
Aliás, ó,
personagem preferido.
essa é uma voz que ainda tá no mercado, ainda trabalha e que eu vou sentir uma falta desgraçada o dia que falecer, cara. Gilberto Baroli, cara, que é a voz do Saga de Gêmeos. Aquela risada clássica dele, bicho, não
É.
tem dublador que faça igual,
Cara, eu acho que
cara.
não tem nem inteligência artificial que faça igual, né, cara?
Não
Não
tem,
tem, velho.
cara.
Cara, mas olha como o ponto converge na seguinte situação. É um ser humano específico, assim, eu falo um porque são poucos, mas você vê que tem ser humanos específicos que marcam. A substituição, até mesmo entre seres humanos, causa polêmica. Então, o que marca é o talento. Por isso que é uma arte. É uma arte, não é qualquer um que faz, não vai ser qualquer inteligência artificial que faz, que faça, né? A arte, ela tem os seus escolhidos, aquelas pessoas que têm o dom de fazer um negócio que marca. Então, esse ponto aí também, putz.
Um ponto que eu tava pensando, que eu me peguei. Cara, eu me peguei aqui refletindo faz um tempo já, e a gente até chegou a comentar isso também já no episódio anterior do podcast. Eu acho que é muito fácil você usar a inteligência artificial de repente para fazer a dublagem de coisas mais objetivas, sabe?
Isso.
Documentário, um programa assim, uma pegada meio Discovery Channel, sabe? Aquela coisa que é tradução literal. Isso aí uma inteligência artificial consegue fazer um trabalho interessante. Agora, filme, série e localização de jogo, cara,
Eu ia falar
eu
exatamente
acho
esse
que não
ponto,
vai
cara.
rolar, velho.
Também acho. Porque a inteligência artificial, querendo ou não, ela vai traduzir. Não é simplesmente, né? Ela dubla, mas é uma tradução literal. É o que você falou, é a tradução literal. A dublagem em si, ela é uma arte mesmo, né? Até por isso que dublagem não é um material barato, né? Querendo ou não, ele é um material que ele é caro. E é por isso, talvez, que as produtoras, a Netflix e tal, o cinema, vem estudando essa substituição. Só que vai ser muito difícil substituir porque ele tem essa carga emocional muito presente.
E sabe onde é que você tem uma carga emocional ainda que é mais importante? Não é só filme e série, não. Audiolivro, cara. A gente está tendo um mercado de audiolivro que está crescendo com força no Brasil. O pessoal, por exemplo, da PTBR Studios, abraço aí para o Thiago Zambrano e Spencer, que são os donos. Cara, eles têm feito a localização de vários audiolivros. E uma vez até conversando com o Spencer, ele falou assim: cara, não é só chegar e ler. Porque você tem os diálogos, você tem os personagens, você tem que fazer uma leitura num ritmo que quem esteja ouvindo consiga entender a história. Você precisa fazer uma entonação para que você possa envolver quem está ouvindo aquele livro com a história. Pô, precisa falar mais? O audiolivro do Senhor dos Anéis nos Estados Unidos foi lido pelo Andy Serkis, que foi o cara que fez o Gollum. O Andy Serkis fez o audiolivro. Quem fazia também quem recitava alguns poemas de Senhor dos Anéis, saudoso Christopher Lee, o Saruman, com aquele vozeirão dele. Então, não é só você chegar aí, ah, não, vamos fazer um audiolivro? Joga o livro aqui numa inteligência artificial que ele vai converter em áudio. E aí fica aquela coisa com voz de assistente do Google.
É.
Então você tem, é isso que você falou, você tem que imprimir emoção, você tem que conseguir envolver quem tá ouvindo. Aliás, foi uma das primeiras polêmicas esse ano do Threads, né? Que o pessoal colocou assim: quem ouve audiolivro é leitor de livro? E eu falei assim, cara, pergunta besta. Bicho, a galera tretou uns 3 dias por causa disso.
Ô, louco.
Se quem ouvia audiolivro era leitor de livro. Eu falei, uai, cara, esse cego vai ler como? Não é todo mundo que tem acesso a Braille.
Acho que o percursor
então,
o
cego
do,
não lê?
O percursor do audiolivro foi o Cid Moreira narrando a Bíblia.
O serão do Cid Moreira clássico, né, velho?
Muito bom, cara. E é isso daí, a carga emocional ela é muito forte na dublagem. E o brasileiro, principalmente, ele tem essa questão do áudio, né? Então você escuta, você lembra, você gosta dos clássicos. É um negócio que dificilmente a inteligência artificial vai conseguir simplesmente substituir. Né? É aquilo que você falou. Para tradução literal, pode ser que sim. Né? Um documentário, né? Aquele negócio ali do Discovery Channel e tal, isso. Uma história narrada, legal, mas nem o áudio, né? Nem o audiolivro, nem o livro, que ele que não é uma, também uma obra, ele precisa de ter diferenças de emoção, isso não tem como substituir simplesmente. E aí a questão da regulação, talvez ela comece a fazer sentido para entender um pouco mais sobre isso, só que eu acho que esse vai ser um estudo que vai precisar delongar um bom tempo.
Até porque, como nós falamos, então são de direitos de personalidade, né?
E não é um negócio restrito ao Brasil. Não é somente restrito. A gente está pensando aqui Brasil, mas a dublagem ela é mundial.
Eu acho que tem que sentar o pessoal para pensar um modelo de remuneração que seja interessante e restringir o uso para que não haja uma exploração predatória do talento dessas pessoas. É. Acho que tem que ser uma coisa do tipo, ó... Você ele faz a licença pra gente poder usar? Beleza, aí vai no contrato, você coloca as condições, ó. Autorizo somente o uso da minha voz em documentário. Não autorizo em filmes, séries e desenhos, por exemplo.
Isso.
Ó, somente autorizo pra obras desse estúdio, não autorizo de outro estúdio.
Porque aí é uma cessão de
exato.
Direito.
Ou simplesmente fazer como vários cantores e atores em Hollywood estão fazendo. Já estão colocando em vida agora que não autoriza que use, ponto final. Eu acho que você tem que permitir que cada um escolha o que quer fazer. Autorregulação regulada. Ah, eu sou dublador, não quero que a minha voz seja usada?
Beleza.
Não vai usar. Autorizo com condições. Estabelece as condições. Quem vai ditar as regras não pode ser unilateralmente o estúdio. Para mim, você tem que trazer o dublador, que é o cara que tem o direito de personalidade...
Não, ele é o produto, né?
Ele é o titular, ele é o cara que detém o direito sobre a própria voz, ele vai decidir o que fazer. Olha o que o Kiss fez. A banda Kiss acabaram de fazer um mapeamento 3D deles mesmos para fazerem shows virtuais, porque falaram, ó, a gente sabe que daqui uns 5, 10 anos, aí uns 15 anos talvez no máximo, a gente não vai aguentar mais fazer show, mas a gente quer que o Kiss faça show o resto da vida. A gente quer que o Kiss faça show eternamente para as próximas gerações. Os caras já se digitalizaram pensando em fazer shows virtuais do futuro. Você vai num estádio para botar os hologramas lá cantando para você. Então assim, é isso que eu acho que tem que rolar. Tem que ser de cada um. E aí aproveitando um gancho, uma coisa que a gente falou, eu quero ouvir o Anthony também nessa, que ele tá quietinho hoje. Quando começou a campanha da dublagem viva, vários dubladores começaram a fazer vídeos curtos no Instagram e começaram a publicar, falando, eu sou fulano de tal, eu dublo os personagens tal, tal, eu sou a voz do fulano, do Beltrano, do Cicrano, e eu quero a dublagem viva. Um cara que se manifestou sobre isso, mas não se manifestou como dublador, mas como consumidor, foi o Spencer. E aí, nesse ponto, eu acho que ele tem razão. Num aspecto muito simples, é fácil você pedir regulação de algo quando é o seu que está na reta. Uhum. Agora, de onde que vem a força maior para que você possa conseguir algo? É quando o mercado consumidor pede isso. Então aí é uma questão que tem que ser levada para quem consome o produto. É o consumidor que tem que bater e falar, a gente não quer essa dublagem de IA, não. A gente quer prestigiar os dubladores, os donos das vozes que fizeram a nossa infância, a nossa adolescência. Que é o que aconteceu, por exemplo, quando saiu esse jogo novo do Naruto, que substituíram os dubladores, a galera se levantou e falou, vem cá, trocou por quê? O que, que aconteceu? Não estava disponível? Foi uma decisão unilateral do estúdio? O que, que houve? Quer dizer, o consumidor fala mais alto, porque o consumidor fala com a carteira. Se o consumidor se manifestar numa situação como essa, o impacto vai ser completamente diferente. E isso foi legal da greve em Hollywood, porque a greve ela foi começada pelos roteiristas, atores e produtores, mas teve adesão da população, que é o consumidor.
O consumidor também
não quer isso.
Que é aquela questão que a gente falou no começo, o mercado ele também regula.
Eu estava quietinho aqui porque eu estava para falar nesse ponto. O principal aqui não é vontade de A, B, C, é o mercado, é o consumidor, é quem move. Se o consumidor chegar e falar, cansei de streaming, não quero assistir, não assino mais streaming nenhum, vai acabar os streamings.
Que aconteceu
por assinatura, que foi acabando. E aqui na dublagem é a mesma coisa. Se o consumidor bater o martelo e falar, odeio, não quero, não gosto, pode chover granito. Não é nem granizo, é granito. Que
de placa, acabou. Né?
Isso, aí a gente tem até nos esportes. Tem esporte que tem adesão do público, do consumidor. Dinheiro, roda, fortuna. E tem esporte que você não consegue juntar 50 pessoas para assistir. Quem manda é o consumidor, o gosto é o consumidor. Óbvio, tem ferramentas de marketing e tudo mais que tentam fazer a massas mover, inclusive hoje em dia influências que nós falamos até no último episódio, mas é o gosto popular que manda. Isso aí... mercado básico, né? Você não vende
uma prova, produto à toa. Você quer uma prova cabal de que quem determina é o mercado, independentemente
não,
da tecnologia?
Não, eu quero uma prova Vex.
Tá bom, nossa, só quem joga Destiny vai entender essa piada, velho. Piada ruim pra cacete, mas vamos lá. Ó, uma prova cabal de que quem determina o mercado é o consumidor. Você deu exemplo, por exemplo, a máquina de escrever que foi substituída pelo computador. Você já falou do lampião que foi substituído pela lâmpada, da carroça que foi substituída pelo carro. O vinil foi substituído pelo CD, certo?
Certo.
E o CD correto. Foi substituído pelo streaming, certo?
Correto.
Mas o mercado consumidor ainda quer LP.
Ainda busca o vinil, né?
Ainda busca o vinil. O que, que acontece hoje? Você não tem mais o mercado de CD, você praticamente não tem CD mais no mercado.
Acabou.
Você tem streaming de música e vinil. E vinil é caro pra caramba. Um vinil, aqui no Brasil, você compra vinil importado a R$300, R$400, R$500 um LP. Então não é só uma questão de a tecnologia substitui. É o que o Anthony tá falando. É o mercado que vai dizer o que ele quer, mesmo que o que ele queira não esteja ao lado da tecnologia. A gente hoje tem... áudio lossless de alta qualidade em serviços streaming premium como Tidal, pois o cara ainda quer um LP. O cara quer um long play, um bolachão de vinil para ouvir na vitrola em casa. E você tem empresas especializadas em lançar os toca-discos de altíssima qualidade. LPs de altíssima qualidade. Qualquer álbum novo de rock que saia hoje, saiu o novo álbum do Pearl Jam. Tem LP.
Vai sair um LP.
O Homem de Ferro 2 lançou a trilha sonora, que é uma coletânea do AC/DC. Tem LP. Seu filme Guardiões da Galáxia, trilha sonora. Tem LP.
Melhor trilha sonora pra mim de filme é Guardiões.
Então é o mercado que define, cara. Se o mercado quer algo antigo, se o mercado quer algo clássico, se o mercado quer algo artesanal, por que não assim dizer, é o que ele vai buscar e ponto final. Ele não vai querer nada enxuto, processado a vida inteira.
O próprio mercado, ele vai buscando, né? E isso daí é a realidade, entendeu? Então, assim, a gente fala bastante da regulação, de ter leis e tal, e eu acho que a grande saída, ela acaba sendo muito isso que você falou, do próprio... Porque, assim, o dublador, ele é o produto, a voz dele é o produto, certo? E o mercado gosta daquela voz, né? Você pega o próprio... O jogo, Last of Us... Last of Us, você pega a voz e as interações entre a Ellie e o Joel, cara, a voz do Joel é uma voz, assim, marcante, entendeu?
E principalmente na parte que ele morre.
aquela voz marcante e tal. E ele... E eu tava vendo até um vídeo do dublador dele, né, do Joel, e da dubladora da Ellie, aqui. E ela mesma falou, cara, tinha dia que eu saía dali, tipo, com uma carga emocional muito alta da própria interação. E você transformou isso em série. Mas que você já tenha assistido vários filmes com Pedro Pascal, com a voz, né, ou a dublagem dele, pra aquela série, você tinha que ter a dublagem do Joel, a dublagem clássica. Então acaba sendo muito isso, né? Aquela, o mercado, ele vai pedir. Pô, saiu um novo filme do Pedro Pascal, mas é como o Joel. Puta, não consigo assistir o Joel sem, né, ainda que seja aquele ator, ainda que tenha outras dublagens. É, então o mercado, ele busca isso também. O mercado vai buscar isso. E às vezes a grande saída é essa. O dublador, ele cede o seu produto com as suas regras, né? E aí entra toda uma questão contratual para isso.
Se eu fosse sintetizar, eu levantaria assim dois pontos. Respeitar a liberdade individual de cada dublador. Cada dublador vai decidir o que fazer com a própria voz. Primeiro ponto. Segundo ponto. Para mim, esse talvez o mais importante. Começar a ouvir as famílias dos dubladores que já faleceram. Uhum. Para ver se existe o interesse delas licenciarem a voz e receberem por obra. Até como uma forma de elas receberem algo. Só que aí, é um problema que o Anthony já levantou e que você já levantou também. O Anthony levantou no episódio antigo e você levantou hoje. Pô, mas se eu ficar usando as vozes clássicas para sempre, eu não vou dar espaço para novos dubladores. É uma faca de dois gumes e eu concordo que isso realmente é um problema. Você precisa permitir que o mercado também se renove. Mas, assim, de repente pode ser uma opção para que aquela família tenha uma renda, não sei.
O negócio é que mexe com emoção. Tudo que mexe com emoção
aí
é delicado.
Entra na memória afetiva.
Memória afetiva, essa é a palavra.
E aí a gente vem, pô, aí é uma provocação que eu estou fazendo. Pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Tudo tem dois lados. Agora, da forma como os estúdios querem fazer... definitivamente não tá legal. Porque aí eles não estão pensando na qualidade do produto que eles vão entregar, eles não estão pensando no que o consumidor que é fã quer. Eles estão pensando em vamos cortar gastos.
Exato, vamos cortar, porque é aquilo que eu falei, a dublagem ela não é barata, né? Envolve muita coisa. Ela envolve uma atuação, ela envolve um estudo, não é o cara chegar com o roteiro e ler, que é aquilo que você falou, pô, eu li lá uma frase e a tradução era não.
Entendeu? Senão fica igual aquela dublagem do Luciano Huck em Enrolados, que é considerada a pior dublagem da história.
Pois é, cara. Fica um negócio muito... Fica muito ruim, né? Então, assim, ela vai além, né? E o estúdio, ele quer. Nós querem cada vez mais gastar menos, né? E produzir mais. Você vê o que aconteceu aí na última fase aí da Marvel. Foi assim, vamos fazer um monte de filme, um monte de série, vamos encher o...
Saturou, cara,
tudo,
saturou.
E o negócio não ficou legal.
Eu não assisto nada hoje em dia.
Nem eu.
Não gosto mais.
Agora deixa eu fazer
perder
uma
pessoa.
Agora deixa eu fazer uma provocação pra vocês também aqui. Minha vez.
Provoca.
A gente tá falando aqui da dublagem, né, desse mercado de dublagem, e... Só que a inteligência artificial pra deepfake... pra Deep Voice, né? Ela também vem atingindo alguns níveis que podem ser preocupantes além do mercado de dublagem. É, a gente teve aí a voz do Galvão sendo utilizada para propagandas que ele não fez.
Essa semana foi a do Neymar com o jogo do Tigrinho.
Neymar com o jogo do Tigrinho. Nicolas Ferreira, o deputado, também com o jogo de aposta.
William Bonner.
Então, assim...
Influenciador, Dr. Fran...
Também teve,
pra,
verdade.
Pra direcionar o pessoal para um site falso do Valores a Receber.
Então, assim, o uso do Deep Voice para esses fins, a gente também tem que pensar nisso, né? Como que a gente vai fazer agora para regulamentar isso? Quando? Como que eu vou saber identificar? Entendeu?
Aí, olha só, a gente tá falando de uma regulação de mercado de dublagem e a gente agora também vai ter que começar a pensar... numa normativa para o uso da tecnologia para outros fins. Aí vem toda a discussão do marco legal da inteligência artificial, que está caminhando a passos largos, por exemplo, na União Europeia, nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando. Porque não é só o problema do deepfake de voz, também é o problema do próprio deepfake tradicional, de imagem. Poxa, o potencial disso para aplicação de fraudes é imenso. Usar um deepfake de voz, por exemplo, para simular a voz de um influenciador, que era daquele Almanac SOS, se eu não me engano, do Instagram, mandaram uma mensagem usando a voz dele pro pai dele pedindo R$600. E o pai dele mandou o Pix.
Uhum.
Então, assim, é complicado. Você ainda percebe um trejeitozinho ou outro, porque a maioria dos modelos de Deep Voice ainda são bem... Os gratuitos, pelo menos, os que você encontra em
são qualquer lugar. São bem rostos.
Eles são bem ruins. A entonação é ruim, a pontuação é ruim, a flexão é ruim. Agora, quando você pega algumas plataformas premium, que aí você paga uma anuidade de R$1.200, R$1.400, e elas estão disponíveis ao público... Aí assusta, porque aí o Deep Voice, meu amigo, ele faz entonação de voz, pontuação, e ele só precisa de um áudiozinho de 2 minutos seu. Então, como a gente vai encarar isso civilmente, criminalmente, aí é uma situação completamente diferente também. A gente precisa realmente pensar nisso. Fala, Anthony.
Não, mas inclusive, essa questão, e até faço uma expansão de conteúdo aqui, a questão dos nudes. Isso aí também veio à tona recentemente, que é por inteligência artificial. E tem inteligência que você vai pagando, inclusive que foi um caso que deu problema, quando crianças de escolas começaram a fazer isso com os colegas.
Foi o caso da Isis Valverde.
Também. Então, a inteligência artificial, nesse ponto, vai em conflito direto com o Código Penal brasileiro.
A gente vai trocar o pneu com o carro andando, filho. A verdade é essa. Voltando para a questão da dublagem. Dublagem favorita de vocês aí, que vocês... Para vocês seria inadmissível usar uma inteligência artificial.
Cara, tem muitas. Pô, eu falei do Ed Murphy, Jim Carrey, a voz do... Assim, eu gosto muito da voz do Homer, tanto a atual quanto a anterior também. Até porque...
O Jim Carrey quem faz hoje, acho que é o Guilherme Briggs, se eu não me engano.
Acho que é ele, né?
Acho que é
ele. Cara, é isso que eu ia falar. O dublador que tem as vozes que eu acho mais interessante é o Guilherme Briggs. Um personagem que, por exemplo, só pra mostrar até onde ele vai. Cara, o capetinha das meninas superpoderosas. É aquele cara que faz, pô. E é uma voz que fala, pô, quem que faz isso? Então...
São vozes que te marcam, cara. Não tem como. Puta, a voz do Isaac, puta, quando. Tem uma entrevista do Hugh Jackman no The Noite, que o Danilo chama o Isaac. Cara, aquilo ali é emocionante demais. O cara falou, pô, eu tô há não sei quantos anos sustentando a minha família graças a você.
Ele falou que as filhas dele estudaram e ele sustentou a família dele. As filhas dela estudaram, fizeram faculdade graças ao Hugh Jackman.
Pois é.
Porque ele dublava tudo do Hugh Jackman.
E você pega isso, né? Uma situação assim. E eu tava vendo nessa. Né, estudando um pouco sobre o tema. Parece que a primeira dublagem nacional foi Branca de Neve e Sete Anões, né? A Disney. E a Disney veio, buscou os principais radialistas, atores e tal, pra poder trazer a voz. E dali. Já começou esse mercado de estudo, falou, pô, não adianta eu só ler um roteiro e traduzir,
E curiosamente, sabe quem foi um dos primeiros dubladores no Brasil?
Quem?
Lima Duarte.
Sério, cara?
Lima Duarte, você lembra daquele desenho da Hanna-Barbera, do Manda-Chuva?
Lembro.
Ele era o dublador do Manda-Chuva.
Que massa.
Caramba.
Lima Duarte, ele dublava o Manda-Chuva, velho. Uma coisa muito legal. Então, assim, cara, a história da dublagem no Brasil, ela é riquíssima.
É riquíssima, cara. É bonito de ver.
Tanto que ela é considerada uma das melhores do mundo, não é à toa. Pô, pra mim, tem dublagens que são icônicas, assim, dos filmes de ação de quando era mais novo. Cara, eu não consigo imaginar o filme do Rambo sem aquela voz do Sylvester Stallone, que é a voz do Rock, que é a voz do Rambo... que é a voz agora no Tulsa King, é o mesmo dublador sempre. Aí você tem a voz do Arnold Schwarzenegger. Pô, cara, você não consegue imaginar o Arnold Schwarzenegger com outra voz que não seja aquela.
Hasta la vista, baby.
Exato, o próprio Ed Murphy, velho.
Ed Murphy é um...
Pô, o Ed Murphy, o mesmo dublador que dublou ele em O Tiro da Pesada, que é um filme lá da década de 80, é o cara que dublou ele no Shrek, velho.
Uhum. Eu assisto direto esse Tiro da Pesada.
Cara, o Tiro da Pesada é um clássico, bicho. E vai sair o 4 agora pela Netflix. Eu tô com medo, velho. Eu tenho medo, cara, quando os caras anunciam uns remakes, assim, tipo um Príncipe em Nova York 2, que saiu pela Amazon Prime. Mas assim,
não
cara,
deu muito
mim,
certo.
Pra mim, uma voz que seria inadmissível você ver por inteligência artificial, na minha opinião, é a voz do Eddie Murphy também, cara. Essa, pra mim, eu vejo o ator, eu ouço a voz, cara.
Você não consegue fugir. É aquela...
Exato, cara, não tem como.
E você, Anthony? Eddie Murphy também?
Cara, não, o Eddie Murphy é um clássico.
É unânime, né?
É. Mas aí também eu entro nessa questão do... Que eu tava até falando do Guilherme Briggs, porque muito dos personagens dele são marcantes. E, inclusive, também a voz do Batman de animação, que é o Mark Seixas, que o Shire até citou. Cara, esse Batman também é uma voz clássica. É muito difícil imaginar outro Batman.
Tem as animações novas da DC agora que usam um outro dublador, que eu não sei quem, eu não vou lembrar o nome agora. Cara, não me desce, velho. Eu vejo o Batman em desenho animado, cara, eu só consigo pensar na voz do Márcio Seixas, bicho. Que nos Estados Unidos era o Kevin Conroy, que fez a série animada e que acabou indo dublar os games do Batman também, da série Arkham. E o cara fez tanto sucesso como dublador, o Kevin Conroy, que quando o pessoal fez um mega evento nas séries da Warner, do multiverso, uhum, que pegaram a série do Arqueiro Verde, sim, do Flash, da Supergirl, tinha um mundo paralelo lá, uma dimensão paralela, que ele era o Batman. O dublador, ele interpretou
teve que interpretar o
Bruce
Batman.
Wayne numa série de TV, cara, de tão marcante que foi a voz. E o Coringa, por sinal, era o Mark Hamill. Nosso eterno Luke Skywalker, sim, tem uma bruta de uma carreira como dublador também. Isso, ele fez massa, o Esqueleto, cara, na última série do He-Man. Ele fez o Coringa por muitos anos. Ele fez o Coringa na série animada clássica também. Então, assim, pô, dublagem não é essa coisa que o pessoal tá pensando que é. É muito mais.
Vai além, não é... É aquilo que a gente falou, mais uma vez. Não é a simples tradução literal, né? Que a inteligência artificial, querendo ou não, ela faz isso, né? Ela vai traduzir até a voz...
Até o lábio.
O lábio, né? O lábio mexe junto com a voz ali. Isso a inteligência artificial faz, mas a carga emocional não é substituível, cara. Eu acho que se chegar a substituir, vai demorar um bom tempo pra você conseguir trazer essa carga emocional junto, né? As piadas, os trejeitos nacionais dentro ali é um estudo muito grande.
É, pra gente aqui como podcast tá bem claro. E pra gente aqui como consumidores também tá bem claro.
Com certeza.
Que a gente quer a dublagem viva.
É.
É, a gente acabou demonstrando o que que nós gostamos, o que que nos marca. Mas, Oxé, tem um ponto também. Nós queremos a dublagem viva porque ainda não vimos uma dublagem de inteligência artificial plenamente funcionando. E ainda não passamos pelo processo de tentar se adequar. Aqui eu trago uma experiência.
O Spencer vai puxar teu pé de noite, hein, fi?
Não, é porque faz parte da experiência. Eu gosto de testar, mas depois falar, não, é ruim mesmo. E eu assistia, quando criança, Dragon Ball. E recentemente, uns 6 anos atrás, lançou um Dragon Ball Super. Eu tinha muito forte a dublagem porque remetia à minha infância. Só que eu queria saber essa história. E eu fui assistir. Só tinha em japonês. Cara, eu odiava. Curiosidade, para quem não sabe, quem faz a voz do Goku, que é o personagem principal no Japão, é uma mulher. Então eu falava, cara, isso não tem nada a ver, não. Inadmissível. Não é que hoje eu prefiro o japonês que o dublado, hoje assim, após assistir, ficou totalmente fixo. Porque no japonês eles colocaram uma emoção bacana, ficou legal.
É que você vai acostumando também, né?
Às vezes, depois que você toma a experiência...
No Brasil é o clássico Wendell Bezerra que faz a voz do Goku.
Oi, eu sou o Goku. Que é um trabalho também que o pessoal adora.
Pô, é nostálgico pra caramba, né, cara? E você vai trazendo. E aqui a gente vai acostumando, sabe? Eu tava vendo, assim, se não me engano, até o próprio Wendell falando isso, que você vai acostumando com aquele, com aquela voz. Você acostumou com a voz da Siri, você acostumou com a voz do Google, você vai... Né, você entra no TikTok, aquela voz mecanizada em tudo, você acaba saindo daquele negócio, tipo assim, que te perturba, fala, puta, essa voz chatinha, pra um negócio que vai acostumando, entendeu? E esse pode ser também o grande medo de, sabe, chegar um momento que, pô, não tem carga emocional, mas, eu tô acostumando, tá ficando, vou acostumando, eu vou aceitando e beleza.
E legal isso que o Anthony falou, porque o Japão, ele não tem uma tradição, assim, de filme, novela, pelo menos não como nós temos aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Mas lá no Japão, os voice actors, os que eles não chamam de dublador, são voice actors, atores de voz. Esse é o nome oficial. Cara, são celebridades. A senhorinha, é uma senhorinha que faz a voz do Goku. É uma senhorinha já que faz a voz do Goku. Tem lá seus 60, 70 anos, não vou lembrar o nome dela aqui agora. Cara, vai em evento, ela não é ovacionada, ela é idolatrada. Os caras vão nos eventos assim, eles são tratados como se fosse um ator de novela aqui no Brasil. Essa é a valorização que é dada pro cara que empresta a voz com tanto amor para uma obra que muitas vezes não foi ele que criou. Mas que quer queira, quer não, ele passa a fazer parte daquele projeto. E ele passa, inclusive, a tomar aquele personagem com carinho como sendo seu. É. Isso é legal, essa relação aí. O dublador, o cara que faz a localização, o ator de voz. Às vezes ele fica tão apegado com o personagem que ele trata como se realmente fosse dele. E isso na dublagem faz uma diferença absurda, cara.
E assim, a gente pensa, a gente pega essa mesma temática pra... Pra interpretação de corpo, você pega os filmes da Marvel, né? O Robert Downey Jr., Chris Hemsworth como Thor, Samuel Jackson como Nick Fury. Cara, você pega o Nick Fury clássico, não tem nada a ver com Samuel Jackson. Só que você pega as HQs dos últimos 10, 15 anos, já virou Samuel Jackson, Nick Fury.
Sim, é o do Universo Ultimate.
O Robert Downey Jr. já é o... Então, assim, já virou um negócio tão clássico ali... Você não foge mais. E a voz é a mesma coisa, cara. O cara já começa a pensar o personagem pra voz, o cara já começa a pensar o personagem pra aquele ator também.
Conexão total.
Eu só acho que se você for partir pro mercado de IA, aquele problema que a gente discutiu, de você acabar perdendo uma rotatividade dos dubladores, se torna um problema real. Porque a partir do momento que eu, como estúdio, vou poder usar eletronicamente qualquer voz que eu quiser à minha disposição... Pra que eu vou querer entrar no mercado de dublagem se eu nunca vou ter uma abertura e se o estúdio já tem todas as vozes que quer? Só quem vai ter espaço... Isso aí. Só quem vai ter espaço, de repente, vão ser as estrelas, né? Os atores que o pessoal usa pra dublar como chamariz pra ver o filme.
Isso aí vai dar uma quebrada pelo seguinte. O estúdio não vai querer gastar nem nada. E o que daria, poderia dar certo? A pessoa começar a mostrar o seu trabalho na internet e depender do público ovacionar, falar, caramba, coloca essa voz e aí ter uma chance de gravar. Então, ó como o caminho fica muito mais longo e aqui, hipoteticamente, claro que é o que eu tô falando, ou o estúdio também, por incentivo próprio, olhar e falar, essa voz aqui é fenomenal, ou seja, fica muito poder na mão do estúdio. Um estúdio vira um super estado do poder das vozes. Fica até complicado e acaba futuramente, aí que entra na questão da até substituição, futuramente chega num ponto que se o estúdio se sentir confortável só com vozes, já que já tem o seu arcabouço, aí ferrou para novas vozes, para continuidade desse processo, continuidade até mesmo que nós estamos falando aqui. Porque nós estamos vinculando voz, a emoção, a sentimento e a percepção do dublador para com o personagem. A partir do momento que você não permite que novos venham, trava todo esse ecossistema.
É um ecossistema, falou bem.
Exatamente, concordo 100%. Pensa, se a gente tiver uma dublagem automatizada, a gente nunca vai ter, por exemplo, uma dublagem que eu acho que é É uma das imbatíveis até hoje, cara. Eu nunca vi nenhuma dublagem melhor do que essa até hoje, cara. A Nova Onda do Imperador.
Desenho,
é com
né?
o Celton Mello e com o Humberto Martins e com a Marieta Severo. Puta, que dublagem sensacional aquela, velho.
Não essa tem eu nunca assisti.
Não
Vou
tem
até
inteligência
assistir
artificial que faça aquilo, cara. Na Jaburanga, Jabocreia, cara, é demais aquilo. Não tem IA que faça aquilo. No final das contas, o objetivo do ator de voz é esse, cara. É encantar quem tá assistindo.
Exato.
A pessoa que tá assistindo quer se encantar com aquilo. Isso é sentimento. Máquina não vai fazer isso. A máquina vai traduzir.
A gente vai ter um longo caminho aí pra conseguir entender isso, né? Porque a gente tem as barreiras de entrada depois que os clássicos se forem, né? E se eles cederem sua voz, a família ceder a voz e tal. E vai ser um caminho que a gente vai ter que... E o estúdio vai querer economizar, porque é aquilo que eu falei. Hoje fazer a dublagem ela é cara porque não envolve somente uma pessoa para voz. Não, você tem um estúdio, você tem várias pessoas, você tem uma produção que tem que ser feita e tal. E depois que essa voz ela é cedida, fica mais barato, querendo ou não. Eu vou ter que pagar, né, remunerar o dono da voz ou a família... Mas todo aquele ecossistema, né, de estúdio não vai ser, não vou mais precisar pagar. Então vai ser um, eu acho que é um caminho,
um PC.
É um caminho aí que a gente vai ter que estudar bastante e pensar muito como vai ser feito.
Pessoal, já deu nosso tempo, considerações finais. E aí, dublagem viva ou não?
Cara. Belo ponto, mas eu acho que todos nós aqui fomos mais para a dublagem viva e a palavra aqui do episódio vai ser emoção. Porque vocês percebem que tudo roda em torno da emoção, em torno do sentimento do ser humano para com seu contato com a arte. Então é isso que fica, né?
É, eu também acho que a emoção é esse ponto, né? Porque até mesmo quando a gente tem a sessão da voz e tal... As novas produções vão vir com emoção também. E essa emoção, eu acho que somente a pessoa ali, colocando a voz dela no momento em que ela está assistindo e sentindo aquela emoção também, é que ela vai conseguir reproduzir aquilo, né? Eu acho que a inteligência artificial, por mais que ela se evolua, né? E que se ela se aperfeiçoe, ela não vai conseguir trazer toda a carga emocional. Mesmo que seja de uma voz que para... O consumidor, ela tem uma carga nostálgica emocional para aquele momento em si, não vai trazer.
É. Para os estúdios ficaria conveniente, né? Porque eles poderiam usar a própria voz do ator e simplesmente traduzir e pronto. Aí você vai assistir um filme com o Vin Diesel, vai ser a voz do Vin Diesel em todas as línguas. Você vai assistir um filme com Harrison Ford, vai ser a voz do Harrison Ford em todas as línguas. Quer dizer... Eu nem vou precisar dos áudios dos dubladores mais. Eles são uma espécie de extinção nesse aspecto. Só que, com todo respeito, existe essa questão da memória afetiva que a gente não pode ignorar. Para mim, a dublagem tem que permanecer viva o máximo possível. Porque quando a gente fala de sociedade digital e a gente lembra daquele fenômeno da hiperindividualização do Lipovetsky, cara, as relações hoje tecnológicas elas já são suficientemente frias para se estenderem à arte como a gente conhece. E a dublagem, ela aquece um pouco aquilo que culturalmente às vezes não é tão compatível com a gente, mas traz um vislumbre da nossa cultura para dentro daquela obra. Seja por uma gíria, seja por uma palavra, um regionalismo. Isso acho que é o grande mérito. Esse eu acho que é o grande mérito. Você conseguir despertar essa emoção que... prende o consumidor enxergar aquilo e falar, cara, falou comigo. Não foi aquela coisa que simplesmente entrou pro ouvido, saiu pelo outro, assisti o filme, achei legal, daqui um dia eu esqueço. E hoje tá tudo muito descartável, são aqueles amores líquidos do Bauman, né? Tudo é muito volúvel, assim, tudo é muito... Vai rápido. Passa rápido, sabe? Não é como a gente que tá comentando aqui agora, pô, assisti um Tira na Pesada... em 1988, assisti em 1990, assisti em 96, e eu lembro daquele filme com a voz do Eddie Murphy até hoje. É essa memória afetiva que eu acho que pega e que a galera não está considerando. Se o mercado bater o pé, a dublagem fica viva.
Também acho.
E é isso aí, gente. Já segue a gente nas nossas redes sociais. Deixa lá a sua opinião. Você quer a dublagem viva ou tá louco para ver a inteligência artificial entrar nesse mercado? @control_out_law lá no Instagram e no YouTube. No YouTube e no Spotify, você assiste o episódio inteiro, na íntegra.
E no YouTube tem que inscrever para poder sair o...
Curte, ativa o sininho.
Sair o episódio, vai ficar sabendo na hora.
Não, não só o episódio, os cortes também, também. Porque no YouTube tem corte exclusivo que no Spotify não tem, viu, gente? Então não adianta seguir a gente só no Spotify achando que tá pegando tudo, não. No YouTube tem mais coisa.
No YouTube tem corte dublado. Você pode escolher a voz que você quer em cada um.
É, sotaque russo. Então já segue a gente lá. E vai também no Instagram, segue a gente também, pessoal. @rafaelchaia.dv, @lufatin, @antony.dv e @oluizbino. Pessoal, 42º episódio, episódio 42... A resposta definitiva da vida, universo e tudo mais. Agradecemos a audiência de vocês aí. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.